Deus. Meu irmão, minha irmã, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos refletir sobre a palavra de Deus, mas antes eu queria dizer a você que é interessante que o segundo semestre tenha começado e a gente só se dá conta disso em agosto. Na verdade, o segundo semestre começou mês passado, não é verdade? Mas, por conta, eu acredito, das férias de julho, de uma maneira geral, o segundo semestre começa em agosto, vai entender. Isso acontece na igreja também. O pastor Clóvis estava aqui falando sobre, na hora dos anúncios, ele deu notícias muito boas para nós. Hoje recomeça a escola bíblica, mas recomeça também a academia de líderes de células. Tem um grupo enorme de líderes de células ali na Tenda Viva. Na próxima sexta-feira a gente vai ter aqui a aula inaugural dos cursos de família. E a maioria dos cursos não tem mais vagas, estão completos. Ferramentas para você nutrir a sua família, alimentar a sua família, lidar com as questões contemporâneas de modo saudável, bíblico, para que você seja forte, resiliente no Senhor. Ainda temos o bem-vindo semana que vem, próximo sábado, um café aqui de recepção, àqueles que têm entendido que esta é a sua igreja, e mais, para aqueles que estão se preparando para o batismo. Temos o Ministério Soma, o Ministério de Dons e Serviços, e vamos falar sobre serviço, sobre servir nessa reflexão. Como é importante tudo isso? E eu queria que você pensasse um pouco nesse esforço que a igreja faz para que você seja capacitado, para que você seja edificado, da preocupação que nós temos como igreja do Senhor em prover a você elementos, ferramentas, para que você possa servir da melhor maneira possível. E se você for um pouquinho curioso, talvez você esteja se perguntando, mas capacitado para servir? E eu respondo, isso mesmo. Servir, meu irmão, guarde bem essa fala, porque nós vamos ter algumas falas aqui que eu vou pedir para você guardar, anotar no teu coração, anotar em algum lugar. Servir é o sobrenome da nossa vida em Cristo. Servir é inerente, é inseparável da nossa vida cristã. Todo cristão que foi alcançado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, precisa servir. Não é uma condição opcional, mas fundamental. O nosso envolvimento com o reino não pode, preste atenção, não pode se limitar a visitas esporádicas no local aonde a igreja se reúne, aqui, por exemplo, ou quem sabe online, diante de uma tela. O nosso envolvimento com o reino precisa ser muito mais amplo do que isso, porque Jesus merece muito mais do que isso. Porque a vida cristã é muito mais do que isso, e acredite, porque você precisa de muito mais do que isso. É por esse motivo, esse envolvimento na obra, que eu quero falar do Bob. Eu já contei essa história aqui do púlpito, alguns anos atrás. E é engraçado que, pensando em serviço, me veio o Bob. Eu podia falar do casal que abrigou moradores de rua no seu quintal. Eu podia falar do empresário que doa semanalmente algumas toneladas de alimentos para o nosso centro social, ou da empresária que quinzenalmente doa uma quantidade expressiva de cestas básicas. Vou falar do número de pessoas impressionante que trabalha ali voluntariamente no Casa Cap, descarregando o caminhão de alimentos quando chega do SEASA. O dia. Mas por algum motivo eu vou falar do Bob. Não é que a história dele seja melhor, Mas, por algum motivo, essa história fala muito ao meu coração. O Bob era um cara como eu e você. Simples. Ele era representante farmacêutico. Conhece essa? Você deve lembrar ou saber quem é esse cara ou essa pessoa quando você está lá esperando seu médico para ser atendido, tem aquela fila, está lá no consultório, tem lá aquelas 10 pessoas, umas duas em pé, e chega ele com a malinha, né? Com uma malinha, e ele normalmente chega e entra. Já parou para pensar nisso? Então, tem gente rindo, porque isso acontece, né? Ele entra, vai lá, faz a propaganda que ele tem que fazer com o médico, quem sabe consegue ali alguma venda ou não, ou deixa ali um material para o médico. Enfim, o Bob era essa pessoa. Ele era um representante de produtos farmacêuticos. E ele tinha um sonho, quando se converteu, de ir à África. De ir à África e, de algum modo, compartilhar ali a sua fé e, de algum modo, poder ajudar aquilo que ele encontrasse naquele lugar. Até que a oportunidade chegou. Junto com um grupo de pessoas, o Bob foi na sua jornada pessoal, na realização do seu sonho, à África, poder compartilhar um pouquinho a sua fé. Num dos lugares que ele pôde visitar, ele visitou um orfanato e ficou muito impressionado com o que ele viu ali. Porque apesar de todas as dificuldades, apesar de toda a carência, aquelas pessoas faziam um trabalho muito honesto e sincero diante de Deus. E muitas, muitas crianças eram retiradas da rua. Se você esteve aqui na semana passada e viu o coral Atoto, é algo muito parecido com aquilo. Muitas crianças sendo retiradas das ruas e sendo acolhidas ali naquele lugar. O Bob volta para os Estados Unidos, lá para a sua terra, com uma coisa na cabeça: eu posso ajudar. Eu posso servir, eu posso fazer alguma coisa. Mas ele era representante farmacêutico, ou seja, ele não tinha muito alcance. Quer dizer, aparentemente, ele não tinha muito alcance. Ele chega e escreve uma carta para cada laboratório que ele representava, para cada empresa. E ele consegue, gente, vejam isso, ele consegue em remédios gratuitos, doados, mais de $1 milhão. E doa tudo para o orfanato. Usando a sua profissão, que é aparentemente uma profissão simples, não é? Um representante de vendas. Ele consegue mais de $1 milhão em remédios para enviar para aquele lugar. O incrível dessa história é que ela não acaba aqui. Não acaba aqui. O orfanato ia fazer aniversário. E enviou uma mensagem para o Bob: olha, a gente queria muito que você viesse aqui participar com a gente desse aniversário. Você é parte disso. Você nos abençoou tanto. Se você puder, venha. E o Bob fez lá o seu esforço e foi no lugar. E chegou lá, era uma festa realmente, uma comemoração muito grande. E por incrível que pareça, quem é que estava na festa de aniversário daquele orfanato? O presidente daquele país. Olha como é que são as coisas. O presidente do país estava na festa, que quis ser apresentado ao Bob. Eu quero conhecer esse camarada que abençoou tanto a gente, né? E foram apresentados um ao outro e o presidente fez um convite ao Bob: você quer conhecer a capital? Você é meu convidado. Olha que coisa, gente. A gente está falando de uma pessoa comum como eu e você, que já está no outro país conversando com o presidente do outro país, porque escolheu servir. Ele foi visitar, passou lá um dia visitando, voltou para se despedir do presidente, porque ele precisava voltar. Ele foi para o aniversário apenas. E o presidente perguntou para ele: você gostou? Gostei muito, mas olha, teve um lugar que eu fiquei um pouquinho apreensivo, meu coração. Por que que houve? Não, quem estava comigo disse que era um presídio para presos políticos, e eu fiquei muito aflito com isso. E eu não posso ir embora sem dizer para o senhor o que Deus está me mandando dizer para o senhor. Que ele não se agrada desse tipo de coisa. Que algumas pessoas que estão ali precisam ser libertadas. E Bob foi embora. Disse o que disse para o presidente e foi embora, voltou para a América. O mundo poderia seguir normal, não é? Mas era o Bob, a gente está falando do Bob, gente. E, de repente, toca lá a campainha da casa dele, dois homens engravatados. Lembra do MIB? Terno preto, gravata preta, óculos escuro, e alguém bate lá na porta, dois caras. Aí ele, pois não, tudo bem? Não, tudo bem não, a gente queria que o senhor nos acompanhasse. Mas o que, que houve? Não, por favor. Eles eram do órgão de política externa dos Estados Unidos. E queriam falar com o Bob. Ele ficou muito apreensivo, mas eu não fiz nada. Não, calma, é apenas uma entrevista. E vai o Bob lá para o lugar onde ele estava sendo conduzido por aqueles homens e é recebido numa sala. Ele não foi levado para nenhum lugar grotesco, mas foi para uma sala onde o chefe daquela repartição lá, mais um engravatado de terno escuro, gravata escura, óculos, foi falar com ele, olha, nós estamos gastando muita diplomacia com o país tal, que era o país que o Bob havia visitado. E nós tentamos aqui durante alguns anos a libertação de alguns presos. Até que, de repente, fomos surpreendidos pela notícia de que alguns desses presos políticos foram libertos, foram soltos. E a nossa inteligência apurou que o senhor esteve visitando esse país, falando com o presidente, inclusive para soltar alguns desses presos. E nós queríamos saber o que foi que o senhor falou para o presidente. Que a diplomacia americana não conseguiu resolver, mas que o senhor conseguiu. E ele falou aquilo que tinha acontecido. Olha, Deus me mandou dizer para ele que Deus não se agradava daquilo. Eu não sei nem quem foi liberto, nem sabia disso. Mas o que eu fiz foi isso. Eu fiz aquilo que Deus me mandou fazer. Pode dizer amém? Você está entendendo o que aconteceu aqui? Quando um cara simples se colocou ao dispor de Deus... Eu peço desculpa se você já me viu contar essa história aqui, você estava de repente no culto que eu contei aqui alguns anos atrás, talvez antes da pandemia até. Mas é uma história impressionante, porque é uma história de uma pessoa muito comum e que Deus usou para fazer algo que a diplomacia de um país, talvez aquele que é chamado de país mais poderoso do mundo, não estava conseguindo resolver. E o Bob foi lá, usado por Deus, e conseguiu resolver. Nós falamos muito pouco, gente, sobre serviço, eu não sei porquê. Nós falamos muito pouco sobre o serviço, talvez, porque o achemos subalterno. Nós gostamos de falar de liderança. O bispo T.D. Jakes, ele, aliás, eu estou bem emprestado e inescapável de um sermão dele. Servir ao Senhor é inescapável. O bispo T.D. Jakes, ele fala que é muito comum que as igrejas façam congressos de liderança, mas que ele, com toda a experiência dele, não se lembrava de um congresso sobre o papel do servo na igreja local. Vocês sabem, já ouviram? Congresso sobre serviço, olha aí. Congresso sobre ser servo. Parece que é subalterno, né? Parece que é sem importância. Mas não é, não. Servir é algo muito sério, extremamente importante, mas não é apreciado como deveria. Para você ter uma ideia do alcance e da centralidade de servir, o Senhor Jesus, o próprio Jesus, disse certa vez que ele não veio, o Filho do Homem, aliás, ele disse... O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O próprio Jesus diz isso. Não seria exagerado considerar que uma parcela muito grande dos crentes desconhece a conexão que existe entre a vida cristã, a salvação propriamente dita, a vida eterna, e o serviço. Como diz o tema da reflexão, servir é inescapável, a gente não pode fugir. A gente pode parar dentro do estômago de um grande peixe, mas a gente precisa servir ao Senhor. Vamos ler a Bíblia? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. É um texto muito conhecido, muitíssimo, um dos mais conhecidos da Bíblia. Mas eu queria abordar, talvez, a parte que é menos abordada nesse texto. Eu não vou pregar hoje aqui sobre a parábola do bom samaritano, mas eu vou falar sobre o que acontece antes da parábola propriamente dita e um pouquinho depois. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25 até o 37. A palavra diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o em seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém, gente? Eu sei que você conhece essa história, ela é um tesouro. E eu queria enfatizar outros tesouros presentes aqui. Você percebe, alguém, você já se deu conta de como começa a história dessa parábola? Qual é o tema? De que, afinal de contas, eles estavam conversando quando Jesus profere a parábola do bom samaritano? Eles estavam falando, gente, de vida eterna. Já tinham parado para pensar nisso? Está aqui, está no texto. Mas a gente dá tanta importância à parábola, e temos de dar mesmo. Parábolas eram o método preferido de Jesus passar os seus ensinos. Mas há um diálogo igualmente importante que precede a parábola. E esse diálogo se inicia com uma pergunta sobre a vida eterna. O perito na lei não apresentou uma dúvida sobre, por exemplo, como fazer melhor a obra social. Não foi isso. Não foi. Ele não perguntou sobre o que fazer com as pessoas doentes. Não foi isso. Ele perguntou o que fazer para herdar a vida eterna. E a gente não pode ignorar essa passagem. A gente não pode ignorar esse diálogo. O texto diz também que ele tinha a intenção de testar, provavelmente, a teologia de Jesus. Ele era um perito na lei, provavelmente ele estava tentando pegar Jesus em alguma contradição com a própria lei. Enfim, há algo aqui que parece esquisito, e eu não sei se você também se deu conta disso. Ele fala em herdar a vida eterna. Como alguém se torna herdeiro de algo? É preciso que haja uma relação. É ou não é verdade, gente? É preciso que haja um tipo de merecimento. Alguns requisitos precisam ser preenchidos para que você se torne herdeiro de alguma coisa. Como, então, ser herdeiro da vida eterna? A herança aqui, gente, apesar desses pré-requisitos, é bem provável que esse perito na lei não estivesse errado quando usou a palavra herança. Na verdade, a palavra herança ela foi evoluindo ao longo do texto bíblico até que a expressão herdar a terra ganhasse um significado de herdar a eternidade, ganhar a salvação que Deus concede ao seu povo. Olhando para esse texto, 2000 anos depois, fica assim, quase que óbvio que aquele homem tentasse Jesus com alguma pegadinha, uma armadilha. Bom, eu vou jogar essa para ver se ele cai em alguma contradição com a lei. Se ele fala alguma coisa contrária à lei. Ele era um mestre, ele era versado na Torá, o Pentateuco. Ele provavelmente conhecia bastante o livro dos profetas. Bom, vamos ver esse mestre, esse rabi que fala tantas coisas. E eles acompanhavam. E aí, eu não sei o que, que eu já falei isso aqui, não sei o que, que você acha de The Chosen e tudo mais. Mas você consegue ver em alguns momentos alguns mestres da lei, fariseus, acompanhando os milagres de Jesus. Isso acontecia. Aquelas pessoas queriam vê-lo em ação para tentá-lo surpreender em algum erro, para que pudessem acusá-lo. Talvez o mais razoável aqui fosse Jesus estabelecer uma lista de coisas a fazer, de acordo com a lei. Talvez ele pudesse dar uma palhinha daquela conversa que ele teve com Nicodemos, que fazer para herdar a vida eterna? Presta atenção em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Jesus não faz isso. Jesus não faz isso. Ele conhecia o coração daquele homem, e ele faz algo que alguns estudiosos acreditam que os rabis faziam. Ele devolve a pergunta ao seu interlocutor. Você, o que que diz a lei? É como se Jesus estivesse dizendo assim: você não é o mestre da lei? Me diz então, o que que a lei diz? Bom, aquele homem, conhecendo a Torá, traz dois textos do Antigo Testamento. Ele traz um texto de Deuteronômio e de Levítico: amará a Deus e ao seu próximo como a ti mesmo. Ocorre, gente, que aqui tem outra coisa muito importante. Em Mateus e Marcos, Jesus fala exatamente a mesma coisa. A mesmíssima coisa. E aí fica uma dúvida. Será que esse perito na lei tinha já escutado Jesus falar sobre isso? Será que esse perito na lei falou desse modo para ganhar a simpatia de Jesus? Será que o perito na lei compreendeu de fato que o amor era o centro da lei? Porque a lei não era ruim, não, gente. Porque o centro da lei era o amor. O problema foi o que fizeram com a lei. O que escribas e fariseus e saduceus fizeram com a lei. Seja como for, Jesus dá uma resposta que se encaixa perfeitamente naquilo que nós estamos querendo conversar aqui nessa manhã. Você respondeu corretamente. Vá e faça o mesmo. Fazer, meus irmãos, tem tudo a ver com a vida que Jesus Cristo quer que nós vivamos. Quando nós nos assumimos cristãos, quando nós reconhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, há algo que precisa ser ligado no nosso coração: o desejo de fazer. Lembrem, a conversa se inicia com vida eterna. A conversa se inicia com salvação. E nesse primeiro momento se fecha com vai e faça. Estão entendendo? Eu não estou dizendo aqui, preste atenção, eu não estou dizendo aqui que salvação se alcança por obra, por fazer alguma coisa. O que eu estou dizendo aqui para você nessa manhã é que se você é salvo, você precisa fazer alguma coisa. Está entendendo? É nessa hora do sermão que você começa a pensar na tua própria vida. No que, afinal de contas, tem sido a vida cristã para você. Porque pode ser que você seja essa pessoa que tem vindo à igreja dominicalmente tão somente. Apesar de ser tão talentoso, apesar de ser tão capaz, apesar de Deus te dar tanto, 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 você não faz absolutamente nada. Essa palavra é para você. Essa palavra, me perdoe de coração o que eu vou dizer agora, mas essa palavra é para te incomodar. Mas, no ótimo sentido da coisa. Porque quando você não faz, você deixa de viver a plenitude da vida cristã. Quando você não faz, você deixa de perceber e ver o sorriso de alguém que o teu esforço alcança. Gente, e não tem, você não precisa de obrigado, você não precisa de tapinha nas costas, mas um sorriso de gratidão, ele mexe com qualquer um, amém? É verdade isso que eu estou falando? Quando você consegue apoiar alguém, quando através do teu talento, do teu esforço, da tua dedicação. Gente, eu estou vendo o Pinudo aqui. A gente vai mandar o Pinudo para a guerra de novo. Está rindo? É, né? É tenso. É tenso. A gente tá aqui, ó. A gente vai comprar camisa para mandar o Pinudo para a guerra. Você está entendendo que isso? Mas quando ele chega lá, que ele vê as crianças, os pais das crianças, ouvindo de Jesus, através da embaixadinha que ele faz, através da liderança que ele exerce nessa área esportiva e exerce com tanta excelência, gente, não precisa de mais nada. Está entendendo? Ele podia ficar aqui, gente. Ele podia ficar aqui, mas o outro lá, que é tão maluco quanto, mandem o pastor Pinudo, diz o Anatólio. O cara sai daqui do Brasil, do conforto, do lar. Eu estava lendo ontem no jornal, a Rússia está preparando uma bomba de 3 toneladas para jogar na Ucrânia. Não sei se você leu essa notícia. Uma bomba de 3 toneladas. Vai, meu irmão. É. Mas ele vai, pergunta se ele... Ele vai. Está entendendo? E eu não sei qual é teu talento, eu não sei qual é teu dom, eu não sei qual é a capacidade que Deus te deu. Cara, e de repente você está parado, está parada, minha irmã. De repente você tem tanto para oferecer. De repente você é tão capaz. Olha, eu preciso dizer aqui. Uma coisa que uma vez eu ouvi, não é que me incomodou, mas me deixou assim tão apreensivo. Uma professora, ela falou que ela jamais daria aula na igreja, porque ela já é professora secular e dar aula na igreja seria muito cansativo para ela. E eu falei, puxa vida, ia ser uma professora boa, já que é tão boa lá, podia ser tão boa aqui também. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu não sei qual é a tua profissão, não sei qual é a tua habilidade, eu não sei qual é teu dom. De repente você também não sabe. Eu falei do ministério de dons e serviços aqui. No sábado após o bem-vindo, a gente vai ter teste de dons aqui na igreja. Você precisa se inscrever para isso. Vai lá na secretaria e dá teu nome. A gente vai tentar ver com você qual é o teu dom, onde é que você pode trabalhar melhor, onde é que você pode servir melhor. Mas você não pode ficar parado. Não pode. Você precisa servir ao Senhor com aquilo que você tem de melhor. A nossa relação com o Eterno, a nossa relação com Deus, produz necessariamente o desejo de servi-lo. E tem muito mais a ver, repito, do que vir à igreja. Mas muito mais. Por que você não discipula alguém? Por que você não trabalha nessa área? De repente você é um craque de livros, você é coportor de repente de alguma editora famosa, procura o irmão Joel Leandro que está ali, vai lá na Recriar, se oferece para ajudar. Nessa tua área mesmo, gente, lembra do Bob. O Bob era um simples vendedor de produto farmacêutico. Foi parar em outro país, conversou com o presidente, e por causa de uma palavra dele, que Deus mandou ele falar, pessoas foram soltas. Glória a Deus por isso. Imagina o que Deus pode fazer através da tua vida. Quando você se colocar sinceramente, sair da inércia, eu sei que vencer a inércia é a parte mais difícil. Está parado há tanto tempo, está há tanto tempo, sabe, no conforto, e a coisa, sabe, não anda. Mas vai andar a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Servir é inescapável, gente, a vida cristã. Não basta apenas saber. Não basta apenas saber o que é a boa vida cristã, o que é a vida cristã excelente. Jesus expõe a fragilidade desse argumento conversando com esse homem, com esse perito na lei. Ele conhecia, olha, amar a Deus, ao próximo, está tudo tranquilo, tudo bem. É como se Jesus tivesse dito, olha, eu percebi que você sabe, vai lá agora e vive isso. Eu sei que todos que estão aqui, pelo menos a maioria dos que cultuam conosco pela internet, sabem que precisam servir, mas está na hora de colocar em prática agora. Está na hora de viver isso, viver o serviço cristão como ele precisa ser vivido, devidamente vivido. Apenas o conhecimento intelectual do que é a vida cristã, desculpa, gente, não é suficiente. É preciso colocar em prática. Vida cristã é também sobre o quanto eu sirvo, como eu sirvo. Se você não se convenceu, olha o texto no final. Vem a parábola, Jesus conta a parábola e pergunta ao perito na lei, qual deles foi o próximo? O que teve misericórdia dele, o perito respondeu. E o que é que Jesus responde para ele de novo, gente? Vai e faça o mesmo. Estão entendendo? Num diálogo que foi cortado por uma parábola, uma história belíssima, Jesus diz para esse homem duas vezes, você precisa fazer, rapaz. Você precisa fazer algo, você precisa servir. Todo esse saber, toda essa sua intelectualidade, toda a sua experiência, porque tem gente assim, pode ser que pense, ah, mas eu não sei tanto. Vou usar uma frase, uma fala do pastor Vânia aqui algum tempo atrás. Deixa eu dizer aqui, foi algo mais ou menos assim, se você está vivo, é porque Deus tem algo para a sua vida, amém? Você recebe isso? Você está vivo? Está vivo, amém? Olha aí, acorda aí, você está vivo, amém? Olha aí. Se você está vivo, Deus tem algo para você. Tem algo para você. Para gastar a tua vida. Para gastar. Pastor, eu já tenho 80. Desculpa o que eu vou dizer. E daí? Com 80 você pode evangelizar ainda muita gente. Pode compartilhar aquele ponto cruz que você faz com excelência e aquecer corações por aí. Amém, gente? É, eu não sei o que é que você faz, o que é que você pensa. Eu sei que nós precisamos servir ao Senhor. Eu não queria que você saísse daqui nessa manhã sem essa ideia. E se você não pegou a ideia ainda, se você não pegou o centro do que a gente está refletindo aqui, eu quero levar você ao texto talvez mais clássico acerca de salvação no Novo Testamento. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, um texto que nós conhecemos praticamente de cor. Ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Ou seja, ninguém é salvo por obras. Esse é o texto de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. O texto não acaba aí, tem o verso 10. Olha, surpreendentemente, há um verso 10. E nesse verso 10, Paulo escreve: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós, para que as praticássemos. Amém, gente? É como se Paulo estivesse escrevendo assim: pela graça vocês são salvos, é por meio da fé. Não tem a ver com obra, mas vocês têm que fazer alguma coisa. Eu falei que aquele momento era o momento em que a gente refletia. Esse é de novo o momento para refletir. O que é que você está fazendo pelo reino, pelo Senhor? Que tipo de serviço você está colocando diante do altar de Deus? Ou, quem sabe, tristemente, você não está colocando serviço nenhum. Pedro concorda com tudo isso. Escreve lá na sua primeira carta: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amém, gente? Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. A nossa vida cristã, ela se completa quando nós servimos o próximo, quando nós servimos a Deus. A nossa vida cristã, ela se torna muito mais pujante quando nós a envolvemos na obra de Cristo. E veja, é importante que eu diga isso. Não é um favor que você está fazendo. Não é um favor. Não é um favor. Servir é consequência de quem você é como uma nova criação. O ato de receber a Cristo, lá no texto de Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esse verbo, gente, é por isso que a NVI traz nova criação. Ele é tão poderoso, que é como se fôssemos feitos uma nova criação mesmo. Você é isso, essa nova criação? Se você é a nova criação, então você serve. Amém? Amém? Você serve? Um pastor brasileiro, ele chegou a usar uma frase, eu não gostei muito da frase, mas eu vou dizer aqui só para você ter uma ideia de como é que algumas pessoas pensam. Ele dizia assim: se você não serve, não serve. Pesado, né? Mas eu peço a Deus que nós saiamos daqui nessa manhã com o desejo de servi-lo. Sério. De colocarmos diante de Deus, sei lá, talvez a nossa inércia, a minha inércia, a sua, a nossa incapacidade, a nossa falta de talento, de dom, ou mesmo a nossa incompreensão acerca do tema, para que o Espírito Santo possa fazer a obra que você está precisando, para que você possa se colocar diante do Senhor. Eu quero encerrar com uma palavra do apóstolo Pedro: o tempo se foi. Pedro diz na sua primeira carta o seguinte, preste atenção porque é a palavra de despedida e o encerramento dessa reflexão. Vivam como pessoas livres. Vivam como pessoas livres. Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Eu quero orar agora, porque imagino que talvez aqui alguém possa ter se sentido um pouquinho incomodado com isso. Tanto talento, tanta capacidade, e tão pouco oferecido. Tão pouco serviço. Queria que você fechasse os seus olhos, E se essa é a sua história, se essa é a conclusão, se esse é o resumo do que você está pensando até aqui, eu queria que no seu lugar você se colocasse de pé, assumindo um compromisso não diante do pastor, mas diante do Senhor. Senhor, eu quero te servir. Ah, eu vou te servir. Eu vou pegar esse meu talento, amém. Amém, glória a Deus. Eu vou pegar esse meu talento, vou pegar essa minha capacidade e vou te servir, Senhor. Chega de ficar parado, glória a Deus. Pode ficar em pé no seu lugar. Chega de ficar parado. Poxa, eu tenho tanta gente aí fazendo coisas. Eu tenho tanta coisa para oferecer e estou paradão, não. Estou paradona, não. Chega. É hora de servir. É hora de servir. É hora de servir e eu vou servir. Pode ficar em pé. Eu penso que isso foi muito claro. Eu não vou me estender nesse apelo. Mas eu quero orar pela sua vida agora. Deus de amor e Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Uma vida de serviço a ti, ó Deus, é provavelmente aquilo que de melhor possamos almejar. Por isso, Pai, eu te suplico humildemente que o Senhor toque o coração dos meus irmãos e, mediante a ação do teu Espírito Santo, o Senhor possa fazer destes meus irmãos e irmãs homens e mulheres que te sirvam com alegria, que coloquem diante do teu altar seus talentos natos, aqueles que adquiriram com o tempo, coloquem seus dons, suas habilidades, ó Deus, para que a tua obra, ó Deus, prossiga. O que vemos de modo muito claro na tua palavra, Senhor, é que servir acompanha a salvação, e a gente não quer mais ficar parado. Eu me coloco, Senhor Deus, na condição dos meus irmãos, que eu possa te servir ainda mais. Que eu possa, ó Deus, colocar o que há de melhor em mim diante do Senhor. E que nem o medo, ou a tristeza, ou a decepção, que nenhuma cilada do inimigo se interponha, Senhor Deus, entre o nosso desejo de te servir e a obra do Senhor. Mas que sejam todas colocadas debaixo dos nossos pés, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Fortalece o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs que ficaram em pé, Senhor. Aqueles que, cultuando online, tomaram a mesma decisão. Não querem mais se limitar, ó Deus, a apenas observar ou apenas conhecer, mas assumirão um compromisso de um serviço sincero diante do Senhor. Eu não sei quais são as suas capacidades, o Senhor sabe, mas sejam elas quais forem, usa-as, Pai, para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você. Vamos ficar todo mundo de pé, vamos encerrar louvando ao Senhor. Sila.
Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me.
Retorne no culto das 19, que você tenha um almoço e uma tarde abençoada na presença do Senhor Jesus. Amém?